Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Economia. Estado quer revisão da dívida com a União. Greve dos professores. Deputados manifestam suas posições por meio de notas oficiais. Resolução 72. Unificação de alíquota de ICMS para importações preocupa parlamentares. Olá, eu sou Nara Cordeiro e você acompanha a partir de agora as notícias que foram destaque nesta semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Está no ar o Conexão Geral. Da receita líquida mensal de Santa Catarina são destinados para o pagamento da dívida com a União. Além desta fatia significativa retirada dos cofres do Estado, a carga pesada de juros impede o fim da dívida, o que prejudica investimentos em áreas importantes como educação, saúde e segurança. Isso não acontece apenas em Santa Catarina. O débito dos Estados com a União já supera 350 bilhões de reais. Aqui no Estado, o valor chega a 10 bilhões. A proposta catarinense apresentada para reverter esta situação coincide com o projeto de lei complementar apresentado pelo senador Francisco Dornelles, que recalcula as dívidas negociadas com a União em 1998 e troca o índice de correção previsto no contrato atual. De acordo com Vanderlei Pereira das Neves, diretor de captação de recurso e dívida pública da Secretaria de Estado da Fazenda, de 1998 até 2010, o indexador usado para corrigir a dívida ficou acima da inflação em mais de 350%. O governo catarinense quer ainda uma redução do percentual pago mensalmente pelos estados. No caso de Santa Catarina, a alíquota passaria de 13% para 9%, o que significa 400 milhões de reais a mais no caixa do Estado. O diretor da Fazenda explica que a revisão possibilitaria uma redução do estoque da dívida e ampliaria a capacidade de investimento.
A gente ainda tem um resíduo de mais de 1,5 bilhão de reais e primeiro a gente precisa quitar esse resíduo para depois sim ter folga no caixa. A partir do momento que a gente quita o resíduo, a gente passa a pagar somente a parcela da dívida e, consequentemente, esse desembolso que se tem hoje com o resíduo seria a economia gerada e, consequentemente, cada vez mais um desembolso bem menor dessa parcela, com ganhos aí de até 50 milhões de reais por mês quando quitar o resíduo.
A renegociação da dívida dos estados com a União também foi tema de manifestação no Parlamento Catarinense nesta semana. O deputado Volney Morastoni, do PT, se mostrou preocupado com a situação.
É uma dívida elevada que todos os meses leva 13% da arrecadação do Estado de Santa Catarina para a União. E assim de todos os estados que ao longo dos anos, desde a década de 60 para 70, 80, passando principalmente naquele período, né, do plano real, início do plano real, os juros, né, elevados que foram impostos sempre, os índices que foram aplicados, acabaram levando a essa cifra astronômica, né, que penaliza os estados.
Educação.
Sobre a greve dos professores, a base do governo na Assembleia Legislativa e as bancadas de oposição manifestaram suas posições por meio de duas notas oficiais. A primeira delas foi divulgada na última quarta-feira pelos parlamentares governistas, que declaram apoio às negociações entre as partes envolvidas, desde que as atividades escolares não sejam interrompidas. Na nota publicada na quinta-feira, os deputados de oposição se colocam à disposição dos trabalhadores da educação e do governo para mediar as negociações. A paralisação a partir da próxima segunda-feira foi anunciada nesta semana, depois da Assembleia Geral dos Professores.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta semana o projeto de lei complementar do Executivo que cria duas novas regiões metropolitanas no Estado. A repórter Juliana Bassetti tem mais detalhes.
O PLC, que tramita em regime de urgência na Casa, cria as regiões metropolitanas do Contestado e a do Extremo Oeste. O presidente da CCJ, Romildo Titon, do PMDB, foi o relator da matéria e dá mais detalhes sobre os benefícios para as cidades que integram as novas regiões.
É uma reivindicação feita por vários municípios, que está assinado pelos prefeitos, que exaustivamente, através de reuniões, foram discutidas e chegado a esse acordo de contemplar, por exemplo, a região do Contestado, pegando desde a região a regional de Concórdia, de Joaçaba, de Campos Novos, de Videira e de Caçador. Acredito que esta região metropolitana vem beneficiar a todos os moradores daquela região, os habitantes daquela região, tendo em vista alguns programas que dependem da criação de região metropolitana para que seja inserido nesse contexto. Uma delas nas questões habitacionais, nas questões das tarifas telefônicas e outras questões mais que poderão fazer um projeto de desenvolvimento de comum acordo entre aquelas regiões.
Plenário.
Os parlamentares derrubaram dois vetos do Poder Executivo nesta semana. O repórter Diego Vieira acompanhou as votações.
O primeiro, do deputado Eliseu Matos, do PMDB, que permite a comunidades que utilizem os espaços de escolas públicas para a prática de esportes fora do horário de aulas. O segundo veto derrubado foi o que invalidava a lei do deputado Nilson Gonçalves, do PSDB, que obriga o uso de mensagens educativas alertando contra as drogas em ingressos de espetáculos infanto-juvenis. O deputado Eliseu Matos, do PMDB, justifica a manutenção do seu projeto.
O que nós não podemos é ter um grande ginásio de esportes, os bares lotados, botecos lotados e uma criança fumando e se drogando na frente do ginásio de esportes e ali naquele ginásio de esportes, como eu já vi, aquela porta fechada. Isso não pode, não podemos admitir. O ginásio, a coisa pública, é de todos. Agora, o problema é entender as leis, é ter leis e sempre tem gente para contestar as leis. O que, que nós queremos agora? Não existe mais lei impeditiva, existe sim lei autorizativa e regulamentando essa questão. O que nós queremos é que esse ginásio de esportes nas escolas públicas esteja aberto para a comunidade, para a juventude, para os adolescentes, para a comunidade dos finais de anos, praticar esportes e não outro tipo de esporte que não concordamos.
E o deputado Nilson Gonçalves, do PSDB, salienta a importância do seu projeto no combate às drogas.
O que a gente precisa é salvar aquilo que a gente ainda tem de puro e bom, que são as nossas crianças. E o que eu estou prevendo nesse projeto aqui são mensagens de orientação em relação às drogas para espetáculos infanto-juvenis, que é justamente na faixa onde essas crianças ainda não foram contaminadas com esse mal, que podem efetivamente receber orientação através de placas, através de mensagens, até numa faixa, no show, nos ingressos, dizeres, alguma coisa assim, de forma que eles possam ser alertados.
A Resolução 72, que tramita no Senado e pretende unificar a alíquota de ICMS praticada pelos estados nas importações, também foi tema de debate no plenário da Assembleia Legislativa. A reportagem é de Diego Vieira.
Durante a sessão plenária desta quarta-feira, dia 18, os deputados debateram os efeitos que a Resolução 72 do Senado Federal terá sobre Santa Catarina. Parlamentares protestaram porque o Estado pode perder aproximadamente R$1 bilhão em arrecadação de impostos e cerca de 18 mil empregos com a nova norma. O objetivo da resolução é unificar as tarifas de ICMS cobradas pelos estados para importação, impedindo que o governo catarinense continue oferecendo desconto no imposto para os produtos que entram pelos portos do estado. Sem o incentivo, deputados reclamam que as importações voltarão a ser concentradas nos portos paulistas. Para o deputado Kennedy Nunes, do PSD, a medida é um golpe contra a arrecadação catarinense.
A preocupação é muito forte, a gente tem que passar isso daí, tem que comentar exatamente isso que eu acabei de falar na tribuna, que o governo do PT acaba de tirar de Santa Catarina R$1 bilhão e colocar em risco 18 mil empregos. Quando dizem que essa medida é para beneficiar todos os estados, na verdade não é, é só para beneficiar o estado de São Paulo, que vai ser o grande beneficiário. Essa é a mensagem que a gente tem que passar, infelizmente, para o catarinense, para que, junto conosco, possam ficar também preocupados com essa situação.
Já a deputada Ângela Albino, do PCdoB, pondera que a aprovação da resolução poderá incentivar a indústria nacional e que o Estado não pode lucrar gerando empregos em outros países, deixando a nossa indústria de lado.
Nós vivemos um processo importante de desindustrialização e nós precisamos reverter isso para garantir os empregos no Brasil. Essa resolução, embora haja esse prejuízo imediato para Santa Catarina, essa resolução do Senado, ela ataca esse problema. Não é criando empregos na China que nós vamos conseguir melhorar para Santa Catarina.
E o deputado Nilson Gonçalves acredita que esses impostos que poderão ser perdidos com a aprovação da Resolução 72 farão muita falta para o estado de Santa Catarina.
Nós teremos uma perda fenomenal a partir do ano que vem. E claro que vamos ter que nos adequar. E o que o governo do estado queria, o que todos nós catarinenses queríamos, era um tempo apenas para a adequação. Tempo, era necessário tempo. Infelizmente, não houve essa possibilidade. Estão, como diz no velho jargão, né? Estão tratorando, né, essa possibilidade de Santa Catarina poder, pelo menos, se adequar a essa nova realidade.
Homenagem.
Na noite da última quarta-feira, a Assembleia Legislativa homenageou o SC Transplantes, órgão oficial responsável por organizar a fila de pessoas à espera de órgãos no estado e fazer a captação junto aos doadores. O repórter Diego Vieira acompanhou a sessão especial.
A SC Transplantes já existe há 13 anos e tem a responsabilidade direta por manter Santa Catarina na posição de estado com melhor índice de doadores efetivos de órgãos por milhão de habitantes. Santa Catarina atingiu o índice de 25 doadores a cada milhão, enquanto a média nacional é de aproximadamente 11. O coordenador estadual de transplantes, Joel de Andrade, emocionado, agradeceu a homenagem da Assembleia Legislativa.
A nossa missão é fazer com que as famílias que queiram doar os órgãos de seus familiares mortos possam e que esses órgãos sejam transplantados e resultem na sobrevivência daqueles que precisam de um transplante. Para nós é um imenso orgulho que uma instituição que é totalmente pública da Secretaria de Estado da Saúde possa receber da Casa do Povo Catarinense uma homenagem. É um motivo de grande orgulho para qualquer servidor público ter o seu trabalho reconhecido.
A paciente Olga Marcondes, transplantada de fígado, agradeceu o trabalho desenvolvido pela entidade.
Para mim representou um recomeço de uma vida, né? Eu sou paulista, venho da cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Fiquei em lista de transplante de fígado durante 6 anos em São Paulo. E aí, por recomendação médica, em pleno 2008, em plena da enchente em Blumenau, eu vim para Blumenau, me cadastrei na lista, né, de Blumenau e consegui fazer o transplante em 40 dias. Hoje moro em Blumenau e falo com um grande orgulho que eu sou cidadã catarinense, barriga verde, graças a toda a política de doação de órgãos e transplante que é realizado aqui no estado.
E o deputado Dado Xerém, do PSDB, solicitante da homenagem, explica o porquê escolheu a entidade.
É todo um conjunto. Nós estamos homenageando esse transplante, as famílias, os doadores, os profissionais. Por quê? Porque isso representa aquele algo a mais, que é aquilo que as pessoas que não têm necessitam para poder ter uma vida mais digna. Então, uma pessoa que tem assim, a perspectiva de receber um transplante, com certeza ele foi praticado por uma pessoa, um ato de amor. No momento difícil, a pessoa está doando alguma coisa para que essa pessoa possa ter dignidade na sua vida. Então, nada mais justo que a Assembleia possa fazer isso, possa fazer essa homenagem, porque é uma coisa, com certeza, aí que são exemplos como esse que o mundo está precisando.
Este foi o Conexão Geral, noticiário da Rádio AL Online. Apresentação, Nara Cordeiro, edição de áudio de Carlos Renato dos Santos. Boa noite e bom final de semana.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.
Este foi o Conexão Geral, noticiário da Rádio AL Online. Apresentação, Nara Cordeiro. Edição de áudio de Carlos Renato dos Santos. Boa noite e bom final de semana.